nós vemos também o posicionamento a nível internacional tem sido muitas vezes inexistente. Quando, por exemplo, Donald Trump diz que quer transformar a Faixa de Gaza num resort de luxo, Portugal foi muito pouco vocal. O senhor Primeiro-Ministro, aliás, disse que não queria tomar uma posição. Até quando eu lhe perguntei o que é que faríamos se Donald Trump decidisse que queria, entretanto, anexar os Açores, o senhor Primeiro-Ministro bateu 3 vezes na madeira e disse-me: senhora deputada, nem fale nisso, por favor. Mas a verdade é que isso pode acontecer. Isso não, só não acontece se Portugal for vocal nas suas posições, for vocal naquilo que defende. E é isso que tem de ser feito, porque a ordem mundial está muito diferente do que era. Há um desrespeito gigante pelas instituições, um desrespeito gigante pelas regras, um desrespeito gigante pelo direito internacional, e isso vindo da parte daqueles que antes eram considerados os nossos aliados. E, portanto, a única forma de conseguirmos combater e de nos defendermos a nós próprios e defendermos os nossos concidadãos é sermos vocais naquilo em que acreditamos, no direito internacional e nos direitos humanos. E é isso que está aqui em causa. É isto que está aqui em causa. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos visto uma série de líderes mundiais a serem vocais. Ainda esta semana, o Primeiro-Ministro canadiano, o Primeiro-Ministro belga foram vocais em relação à forma como a ordem mundial está a mudar e à necessidade de nós chamarmos as coisas pelos nomes, de dizermos que é inaceitável, de dizermos que não negociamos, que não nos sentamos à mesa com autoritários, com imperialistas, mas que sim, que temos de buscar todas as alianças possíveis com os democratas dentro do país e fora do país. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, é a sua responsabilidade. Eu peço que a assuma agora a nível nacional e também a nível internacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Eu reitero aquilo que lhe disse. Efetivamente, nós temos 3 grandes espaços políticos, evidentemente sem menosprezo pelo espaço individualmente considerado de cada partido e de cada força política, mas temos 3 espaços políticos nesta Casa, um espaço político na direita, um espaço político na esquerda e um espaço político central. É até do ponto de vista visual muito claro observar esse posicionamento. E nós temos nestes espaços políticos muitas divergências, é verdade. E há muitas palavras que são ecoadas muitas vezes de parte a parte, mas a verdade é que em várias ocasiões muitos dos protagonistas de afirmações sobre os seus antagonistas se esquecem porque é preciso contribuir para aprovar determinadas coisas. Eu registo as considerações que fez, nomeadamente sobre a extrema-direita deste Parlamento e a força política que o representa e o candidato presidencial que representa, mas quando foi preciso haver conjugação nesta Casa entre a esquerda e a direita para abolir portagens, quando foi preciso haver conjugação para congelar propinas, quando foi preciso contrariar a política do Governo em sede de diminuição do IRS e por aí fora, a esquerda não teve nenhum problema em contar com os votos da direita para promover aquilo que era o seu objetivo em termos de resultado. Portanto, para umas coisas serve, para outras coisas está fora. E assim, nós, senhora deputada Isabel Mendes Lopes, nós temos, de facto, nesta altura, nestes 3 espaços, uma campanha cuja representação só tem 2 deles. O nosso espaço ficou sem essa representação. Vamos votar? Vamos, seguramente que vamos votar. Mas o nosso posicionamento em termos partidários é de não participar. Também quero aqui já agora acrescentar, eu não estou aqui na qualidade de Presidente do PSD, mas não vou fugir aos debates. Creio que é uma questão também de respeito pelo debate político e democrático que tantas vezes é invocado. Eu, tantas vezes, por alguns partidos representados nesta Câmara, fui criticado por participar na campanha eleitoral, expressando a minha convicção, e agora fui criticado por participar. Agora que decidi não participar, há muitos deputados que querem que eu participe, portanto, os mesmos que me criticavam por ter participado lá atrás, quando eu estava por convicção. Portanto, senhora deputada, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isso. Sobre o posicionamento do governo português em matéria de política externa e em matéria de contribuição para a resolução de conflitos e tensões na cena internacional, senhora deputada, nós temos hoje diante de nós, de facto, grandes desafios. Grandes desafios que se colocam a Portugal do ponto de vista das relações bilaterais, com vários Estados, Estados onde nós temos comunidades portuguesas, Estados com os quais temos relações económicas e comerciais. Temos desafios que se colocam do ponto de vista de relações multilaterais em termos de organizações intimamente relacionadas com o nosso dia-a-dia, como é a União Europeia, e também relacionados com a nossa política de segurança e defesa, como é a NATO, ou com a ordem internacional como um todo, como é a Organização das Nações Unidas. O que é que nós temos privilegiado? Uma conciliação e um equilíbrio de todos estes interesses, evidentemente não prescindindo dos princípios que são essenciais à manutenção de uma ordem internacional com regras, à manutenção do respeito pela soberania dos Estados, pela integralidade dos seus territórios. Foi isso que afirmámos em várias ocasiões, por exemplo, no que diz respeito à Groenlândia, logo no dia 23 de dezembro, depois reiterado no dia 6 de janeiro, e é isso que eu conto fazer também amanhã na reunião do Conselho Europeu, na reunião formal que teremos em Bruxelas.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, como é que se vai sentar amanhã na reunião do Conselho Europeu com os seus parceiros e explicar-lhes que entre um europeísta e um democrata e um candidato que é, na prática, admirador e aliado de Trump, o Sr. Primeiro-Ministro não consegue decidir e que não se sente representado e que na primeira volta tinha um voto de convicção e que agora não tem um voto de convicção? Isso é completamente inaceitável e inimaginável e, portanto, pergunto-lhe como é que vai explicar isto aos seus parceiros europeus. E também aos seus concidadãos, porque, na verdade, ainda ontem o diretor da Polícia Judiciária veio dizer que os crimes de ódio tinham aumentado mais de 7 vezes desde 2019. Curiosamente, desde 2019. E crimes de ódio graves, que põem em causa a vida de tantas pessoas. E, portanto, se não se consegue escolher entre um democrata e alguém que quer abertamente quebrar as regras e quebrar com o regime, está também a falhar aos nossos concidadãos e a promover e a contribuir para a promoção de uma cultura de ódio que tem consequências muito diretas. Senhor Primeiro-Ministro, tenho uma última pergunta para fazer relativamente ao pacote laboral. Relativamente ao pacote laboral, porque o pacote laboral é claramente não aceito pela nossa sociedade. Há várias formas de contestação ao pacote laboral. E hoje sabemos que o próprio Ministério que promove o pacote laboral não conhece as áreas que tutela. E esse é o exemplo, por exemplo, da anunciada saída do Governo da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, em que agora, de repente, o Governo descobriu que, afinal, a Casas faz muito mais do que aquilo que o Governo imaginava, que, afinal, há cooperativas que não são só do setor social e que vai ter de repensar a maneira como apresentou as suas decisões. Que confiança queremos ter num Governo que apresenta um pacote laboral, num Ministério que apresenta um pacote laboral, quando nem sequer conhece o Ministério em que tutela? E, portanto, arrogância, estamos falados, Sr. Presidente.
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Eu não terei nenhum problema em sentar-me amanhã na mesa do Conselho, onde todos os meus colegas têm um conhecimento cabal dos meus princípios e dos valores que defendo e, já agora, onde também não terei nenhum problema, porque não sou daqueles que sou candidato ao que quer que seja e não me importo que votem noutro candidato nas mesmas eleições. Deixe-me dizer-lhe também, para ser rápido, que da parte do Governo e da minha parte em particular, nós seremos sempre implacáveis com qualquer tendência e, naturalmente, cometimento de crimes de ódio e seremos sempre muito solidários com todas as investigações.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Isto está animado. Agora que se manifesta, senhores deputados estão muito animados, mas o vosso tempo já passou. vosso grupo já passou. Agora vamos mudar e aí tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, depois de dar a cara de forma legítima, não pomos isso em causa, a cara para o Marcos Mendes, ficámos a saber para o Sr. Primeiro-Ministro, é-lhe completamente indiferente quem vai ser o futuro Presidente da República Portuguesa. Nós percebemos a tática. Quer manter no PS uma reserva para quando for necessário acenar a chantagem e para o PS lhe dar a mão em questões estruturais, como fez no Orçamento de Estado deste ano. Ao mesmo tempo, quer manter a continuidade do apoio do Chega naquilo que é decisivo para a sua própria governação. Porque sabe que o Chega e André Ventura, o candidato André Ventura, nunca lhe faltará na descida do IRC, nunca lhe faltará para a revisão do fim da derrama estatual. Cá estará o Chega, depois das cambalhotas todas, para lhe dar a mão nos aspectos essenciais do pacote laboral. Nunca lhe faltará ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e à lei de bases que se quer alterar na saúde. Nunca lhe faltará, como não faltou, no pacote da especulação que foi aqui apresentado como pacote fiscal da habitação pela voz do Sr. Ministro. Ora, a pergunta que eu lhe faço é esta. Podemos concluir perante a sua opção que pretende, acima de tudo, salvar a sua desastrosa política, na nossa opinião? É esta a conclusão que podemos tirar?
Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Paulo Raimundo, eu reitero aquilo que já disse relativamente ao posicionamento do partido que presido no que diz respeito às eleições presidenciais e aproveito para dizer que sim, o Governo e o Primeiro-Ministro estão concentrados e focados na responsabilidade que têm diante de si. Já estariam, mesmo que o candidato que apoiaram estivesse na segunda volta. Isso não muda por causa do resultado. Nós estamos concentrados em governar, estamos concentrados em executar o programa do Governo. O senhor deputado acha que as nossas políticas são desastrosas, nós achamos que as nossas políticas são virtuosas, nós temos tido muitas oportunidades de debater o conteúdo das políticas e o resultado das políticas e vamos continuar a ter. Agora, Sr. Deputado, nós e eu próprio não estamos a fazer esta opção por nenhuma incidência nem por nenhum elemento de natureza tática do ponto de vista do posicionamento do Governo face às demais forças políticas. Nós estamos a fazê-lo em consequência da convicção a que aludiu. Nós participámos, enquanto estruturas partidárias, numa campanha eleitoral, tínhamos a convicção de que o candidato que apoiávamos era o candidato mais bem preparado para esta função e correspondia à representação do nosso espaço político, dos nossos princípios e dos nossos valores para o exercício da função. Cada um de nós faz naturalmente agora a avaliação daquelas que são as opções e exercerá o seu direito de voto. Os espaços políticos que estão em confrontação neste momento não são o nosso e esse é o nosso posicionamento.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Raimundo, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu diria, se o posicionamento não é tático, ainda é mais grave. Mas isso é uma opção do Sr. Primeiro-Ministro, do seu Governo e do seu partido, naturalmente. Se não é tático, ainda é mais grave. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos confrontados com a vida, a realidade. Houve as eleições, a primeira volta, mas a vida continua tal e qual como ela é. E nós estamos perante um brutal aumento do custo de vida, desde logo nos preços dos alimentos, no conjunto dos bens essenciais. E a pergunta que eu lhe fazia é, num país de baixos salários, e isso estamos de acordo certamente, num país de baixos salários, se o Governo está ou não está disponível para acompanhar iniciativas que deem um sinal no diz respeito à descida do IVA, naquilo que é fundamental onde o IVA descer. Eletricidade, gás e comunicações. E se está ou não está o Governo disponível e o seu partido disponível para nos acompanhar na sexta-feira numa proposta simbólica, mas de grande importância, que é na fixação da botija do gás para 20 euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Nós temos uma política fiscal que é conhecida e que tem vindo a ser implementada e que